Alô Imóvel, dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Terça-feira é dia de Alô Imóvel, ao vivo as suas dúvidas sobre o mercado imobiliário com ele, Diogo Souza Gomes. Sabe o que você pode fazer? Você pode mandar suas perguntas via WhatsApp, que é o 999-089476, ou nas redes sociais, tanto da Alô, tanto do Souza Gomes, quanto da nossa síndica Tamara. Por falar em síndica, deixa eu dar bom dia pra ela. Bom dia, Tamara.
Bom dia, eu sou a síndica do seu coração, Barney.
Síndica do meu coração?
Isso mesmo.
Tá bom.
É, eu
e quem será a subsíndica?
A subsíndica é o Diogo.
É o Diogo, subsíndico. Também.
Oi, Diogo, bom dia, Diogo. Lindo.
Bom dia, minha síndica.
Sou síndica do Diogo também.
Bom dia, Banezito.
Bom dia.
Banezito, você falou, é importante, tem gente que ultimamente manda lá no meu Instagram, não tem problema nenhum, porque tem gente que tem urgência, né, cara, não quer esperar terça-feira, precisa resolver um problema, então manda lá que... Assim que possível, mano, a gente responde.
Até eu.
É verdade. Se não achar no Instagram, manda pro Barney que ele me acha.
Vamos lá, a primeira pergunta de hoje, Diogo, é a seguinte. Eu tenho um inquilino que o contrato acaba no meio do ano. Ele quer continuar morando, mas não quer sair da... mas só quer se sair da imobiliária. O que que eu faço?
Ô Barney, veja bem, o contrato de locação é entre o proprietário e o inquilino. Né? Quando tem uma imobiliária no meio, essa imobiliária foi contratada para fazer a administração daquela locação. Ela é contratada pelo proprietário do imóvel. Em regra, para o inquilino, nada muda isso. Pois bem, imagina que ele está tendo algum problema com a imobiliária e quer renovar esse contrato sem a imobiliária. Então vai depender muito primeiro da vontade do proprietário de querer fazer um contrato particular sem uma imobiliária ali para conseguir organizar toda essa administração, pagamentos, etc e tal. E segundo ponto é entender do proprietário qual que é o contrato que ele tem assinado com essa imobiliária, porque isso vai determinar se ele pode ou não cancelar esse contrato e, se cancelar, se tem alguma multa ou não para ele então seguir com a administração sozinho.
Bom dia, Diogo. Em quais circunstâncias um laudo de vistoria perde valor mesmo quando ambas as partes assinam? A falta de fotos faz com que o contrato perca validade?
Não, Tamara. O laudo de vistoria, na verdade, o que que ele é? Ele é exatamente a descrição do imóvel naquele tempo que foi alugado. Ou seja, te aluguei o imóvel hoje, fizemos um laudo de vistoria para poder falar, ó, essa sala, ela tem tamanho tal, a parede é branca, do lado de cá tem um letreiro com a parede colorida. Então é óbvio que o laudo escrito fica mais subjetivo do que um laudo fotográfico, que é mais visual. Hoje a gente tem laudos, inclusive 360, a gente tem laudos que são feitos em vídeo. Quanto mais inequívoco for a chance de alguma discussão futura, é mais positivo. Mas aí, nesse caso da pergunta, tem um laudo só por escrito, tomara que ele tenha sido bem escrito e bem detalhado, ele tem valor do mesmo jeito, ele não perde valor só por ser escrito, não.
Ótimo.
Vamos lá, comprei um apartamento para alugar e estou colocando móvel planejado nele. O montador falou que não dá para jogar água nos armários. É possível fazer uma cláusula no contrato que especifique isso?
Ô Barney, eu não conheço nenhum móvel planejado que pode jogar água, né?
Nunca, né?
Então, cara, isso eu acho que parte do princípio básico do inquilino entender que ele não pode lavar o armário planejado do quarto dele. Eu acho que a vistoria que a gente falou na pergunta anterior exatamente demonstra isso. No apartamento tem os armários planejados que foram instalados novos e estão nessa condição X. A gente tem duas coisas que vão acontecer durante o tempo. Primeiro, o desgaste natural do móvel. Isso é inevitável, vai acontecer cada vez mais. Os móveis estão mais perecíveis. E tem o problema do uso. Se foi mau uso porque jogou água, porque deixou cair algum líquido ali de alguma forma e não se tomou a providência na hora, essa responsabilidade é do inquilino. Por isso a importância de fazer ali mesmo uma boa vistoria no início. E vamos supor que já estava alugado, no meio do caminho o proprietário negociou e fez os móveis. Faz uma vistoria assim que os móveis forem instalados e faz um adendo na sua vistoria para que você fique garantido lá na frente.
Oi, Diogo, bom dia. Atualmente eu pago juros de obra. No meu entendimento, esse valor vai aumentando consideravelmente a partir da velocidade da obra. É isso mesmo? Ao receber as chaves, esse valor da prestação diminui? Eu não sei se você já respondeu sobre isso.
Tamara, vamos lá. A taxa de evolução de obra assim como o próprio nome diz, ela vai aumentando de acordo com que a obra evolui. Então, peguei um empréstimo no banco com apoio à produção, que é essa modalidade de contratação de financiamento na planta. A cada mês a construtora constrói X% da obra. Então, a cada mês eu passo a pagar juros e correção correspondentes a esse X% que a construtora foi fazendo. Ou seja, a cada mês vai evoluindo a obra, vai aumentando o valor da minha parcela de evolução de obra. Essa parcela não tem nada a ver com a sua parcela do financiamento. Você está pagando, por enquanto, só juros e seguro do seu financiamento. A partir do momento que a construtora entregou o empreendimento, a partir daí você vai pagar a prestação que você fez aquela simulação lá atrás na contratação e assinou o seu contrato de financiamento. A partir daí, sim, sua parcela, se foi contratada via saque, que é o mais padrão, ela vai passar a ser decrescente daí para frente, mas isso é muito lentamente. Agora, antes disso, nada diminui na sua parcela.
Pelo contrário.
Pelo contrário.
Ó, no meu prédio está uma confusão por conta da conservadora que não está depositando o FGTS dos funcionários. Parece que há meses em atraso. E a síndica está cobrando agora. Qual é a melhor atitude nesse momento? A empresa ainda tem contrato de 8 meses a ser cumprido.
Ô Barney, o ideal é conversar com o advogado da administradora, né, ou melhor, do condomínio, para entender o quanto que a conservadora, nesse caso, está infringindo o contrato. Até para tentar, às vezes, quebrar esse contrato antes dos 8 meses que faltam, né? A gente contrata uma conservadora exatamente porque a gente quer terceirizar o nosso problema lá na frente com o trabalhista e para poder ter a tranquilidade de que ela é uma empresa séria e que está fazendo o que deve ser. Normalmente o contrato da conservadora vem lá todas as obrigações dela, inclusive apresentar o pagamento de FGTS dos funcionários. Se ela não está fazendo, mais uma vez falando aqui sem ler o contrato, entendo que ela está quebrando o contrato e, portanto, o condomínio poderia quebrar esse contrato antes desses 8 meses que faltam e aí contratar talvez uma conservadora mais séria e pesquisar antes de fazer essa assinatura de contrato.
Diogo, a antena coletiva está instável faz 2 meses, certamente por conta das chuvas, e o síndico afirmou que o condomínio não tem obrigação para oferecer ajuda. Como resolver? Afinal, a antena é coletiva, não é dever do condomínio?
Ô Tamara, eu entendo que sim, se a antena é coletiva, foi definido em assembleia que eu tenho uma antena coletiva, a partir do momento que tem, o condomínio tem que manter a antena funcionando, não tem como fugir disso. Agora, o que o condomínio pode é fazer uma reunião de condomínio ou colocar isso em pauta numa reunião de condomínio e decidir, por exemplo, que o condomínio não vai ter mais uma antena coletiva e ponto final. Hoje em dia, com a televisão digital, com streaming, etc e tal, muitos condomínios já não têm mais antena coletiva, mas enquanto tem, eu acho que o condomínio tem que manter ela funcionando.
Sim.
As chaves do apartamento onde eu vou morar foram entregues. Embaixo do prédio possui algumas lojas para locação. Geralmente os moradores podem palpitar o que pode ou não pode fazer a locação?
Ô Barney, infelizmente não, cara. Isso é uma pergunta muito comum, porque muitos prédios têm comércio embaixo e sempre existe aquela preocupação, né? Ai, vai ser um pub, vai ser um botequim com música ao vivo, né? Vai ser uma loja normal, vai ser uma academia 24 horas para fazer barulho, vai ser um mercadinho, vai ser uma igreja. Então, não, infelizmente, quem determina o que pode ser ali ou não, primeiro, talvez o proprietário é escolhendo melhor qual que é a vocação daquele imóvel. E segundo, a prefeitura, que de acordo com o zoneamento da cidade, vai permitir ou não o funcionamento daquela atividade ali. Mas, infelizmente, os moradores, a loja é de uma pessoa, né, e ela tem direito a escolher o que ela vai fazer ali, desde que não infrinja nenhuma regras, como, por exemplo, se for um bar, horário de funcionamento, lei de silêncio, etc e tal.
Diogo, eu sou sócio do meu avô numa loja junto com uma outra pessoa. O imóvel está no nome dele, mas eu tenho 40% da empresa. Quando ele vier a faltar, como fica a loja? Entra no inventário dele?
Tamara, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, o imóvel é do avô, ponto. Quando o avô morrer, vai ter que se fazer um inventário do avô, saber quem são os herdeiros ali. Se ele é um dos herdeiros, se tem mais herdeiros, vão fazer a divisão do bem imóvel em si, ponto. A loja, ele é sócio do avô com 40%, então vamos supor que é 40% dele e 60% do avô. os 60% do avô também vai entrar no inventário e aí vai ser dividido o percentual correspondente para cada herdeiro. Então vamos supor que tenha mais dois herdeiros ali, ele mais um. Da parte do avô, dos 60%, ele vai ficar com 30% e a outra pessoa com 30%. Ele já tem 40%, então ele ficou com 70% e a outra pessoa com 30%. E aí, se for um caso de família, eles vão negociar se eles vão virar sócio, se um vai vender a parte para o outro, o que vai acontecer. Mas a parte do imóvel é uma coisa, a parte da empresa é outra coisa, que por acaso a empresa funciona nesse imóvel, mas não necessariamente tinha que ser.
Estou fechando um contrato de um apartamento e a imobiliária está me pedindo dois fiadores com imóveis quitados e renda de 3 vezes do valor do aluguel. Isso é correto? O valor do meu aluguel é menos de R$1.200.
Ô Barney, essa relação de consumo entre o proprietário e o inquilino, normalmente por intermédio da imobiliária, não existe uma regra, tá? Então a imobiliária ela pode pedir o que ela quiser, uhum, para ela se sentir segura de que aquele imóvel está com a garantia que suporta aquela locação. Então tem imobiliária que pede um fiador, tem imobiliária que pede dois fiadores. Nós temos locações lá de grande porte que eu tenho 4 fiadores às vezes. O que não pode é ter mais de uma garantia. Então se a garantia for fiador, é fiador. Se a garantia for calção, é calção e assim por diante. Então, mesmo sendo um valor baixo, como ela está dizendo aí, de R$1.200, a imobiliária sim pode ter por regra dela pedir aí pelo menos 2 fiadores que tenham 3 vezes o valor do aluguel.
O condomínio onde eu moro vai fazer uma reforma na área externa. Eu moro de aluguel e por isso eu não participei da assembleia definindo essa reforma. No caso, quem deve pagar essa taxa? Eu ou o proprietário?
Tamara, a gente sempre fala aqui da importância de participar da reunião de condomínio, né? A reunião estava lá, todo mundo podia opinar. Se todo mundo decidiu por fazer a reforma, todo mundo agora tem que arcar com a reforma, não tem escolha. Agora, no caso dele que é inquilino, a taxa extra para uma reforma desse tipo é do proprietário e não do inquilino. Então, normalmente, esse boleto vem um boleto unificado no condomínio, né, discriminado ali o que é taxa ordinária, o que é taxa extra. Ele vai fazer o pagamento e vai deduzir isso do valor do aluguel no pagamento. Mas tem que se pagar, não tem jeito.
O dono do AP de cima do meu me avisou que vai reformar o seu banheiro. Ele disse que para fazer a remodelação ele vai precisar quebrar o meu teto, logo o chão do banheiro dele. O AP tem um banheiro só. Como proceder nessa situação?
O Barney, complexo essa, né?
Ficar sem teto você não vai, né?
É, pois é.
Quebrar o teto.
Assim, normalmente hoje muitos apartamentos a tubulação passa embaixo, por baixo ali mesmo e o teto é de gesso, né? Então eu acho que, cara, tudo é bom senso. Né, é tentar adequar ali os melhores dias e horários para ele não ter que fazer essa obra complexa por cima e fazer por baixo ali, que às vezes é só a troca da posição do encanamento, plano, porque ele vai mudar a posição do banheiro em cima. Então, sugiro que ele tente fazer isso no final de semana, ou vai fazer de noite, ou vai agendar um dia para cortar só o gesso no segundo dia, porque teoricamente, se ele cortou o gesso ali para fazer a tubulação, é para ter acesso, ele não vai atrapalhar o seu funcionamento do banheiro, por mais que vai gerar transtorno. Então, acho que o melhor caminho é sempre a boa conversa e tentarem chegar num acordo de vizinho. Amanhã pode ser você que precise dele.
É. Diogo, eu e meu marido temos uma união estável. Ano passado, compramos um AP, uma casa, mas é no nome dele. A união estável me dá direito na metade dessa casa se a gente se separar?
Tamara, dá sim. Teoricamente, a união estável é a comunhão parcial de bens, né? Então, se eles já estavam em união estável antes de comprar essa casa e por acaso ele comprou só no nome dele, não tem problema nenhum, ele pode comprar em nome dele, mas na hora de vender, eles estando em união estável desde aquela época lá, ela tem direito do mesmo jeito.
É o tempo que não aparecem as perguntas, as pessoas querendo
se separar, terminar, né?
Mas é porque foi começo de ano, carnaval, o pessoal tava de bem. Começa, passou o carnaval, começa a fase.
Você fez isso? A casa é minha!
Sou proprietária de um apartamento, mas não moro lá. Ele está alugado. O condomínio está em dia, eu tenho usado o endereço lá para receber encomendas. Mas toda vez que eu vou lá para pegar, os porteiros me dão um sermão. Eu estou errada?
Ô Barney, eu entendo que sim, cara. Porque olha que complexo. Alugado, né? O apartamento está alugado. A partir do momento que o apartamento está alugado, a posse desse apartamento é da pessoa que está lá morando. Portanto, entendo que ela que tem que usufruir dos serviços do condomínio.
Não manda entregar onde você mora.
Pois é. Então, assim, se for uma coisa esporádica, acabei de mudar, ou é um lugar que depende de ter portaria 24 horas e é uma encomenda mais sensível e tal. Agora, se eu usar o seu apartamento que está alugado para ser depósito das suas encomendas, na minha cabeça não faz muito sentido, e entendo sim que o condomínio pode coibir esse tipo de ação.
Eita. Ô, Diogo, eu quero comprar um apartamento, estou negociando com uma imobiliária. Acho que vou conseguir comprar à vista. Quantos por cento de desconto eu posso pedir?
Tamara, pedir, você pode pedir até 100% de desconto, né? Pode pedir de presente o apartamento, não tem problema nenhum, né? A compra e venda é uma relação de consumo ali entre duas pessoas, que eu faço a proposta, você aceita ou não, ou me faz uma contraproposta, e muitas vezes vira aquele jogo, né? Dou mais 10, pede mais 10, vira mais 5. Então, não tem uma regra para isso, não. Tem muitos casos que o valor é aquele ponto final, o proprietário não está disposto a negociar. Tem casos que o proprietário está mais aberto à negociação, principalmente quando é um pagamento ali em dinheiro à vista. Então, sugiro que ela peça um primeiro valor ali mais ousado e ela vai ouvir uma resposta do proprietário para entender até onde ele pode chegar ou não.
Mas geralmente é comum dar desconto à vista?
Nem sempre. Depende muito do imóvel, depende muito do projeto. Temos construtoras que têm hábito de dar desconto à vista, temos construtoras que não dá de jeito nenhum, tem construtora que aceita imóvel como parte de pagamento, tem construtora que não aceita, e no imóvel avulso é a mesma coisa. Tudo vai depender do valor de mercado, do tempo que está no mercado, da necessidade ou urgência de venda. Aí, cada caso é literalmente um caso.
Mas você pode pedir.
Mas pedir, pode pedir.
O portão da garagem do meu prédio caiu em cima do meu carro, por causa do vento forte do portão que já estava enferrujado. Amassou o teto do carro que eu tô vendendo. Posso usar o fundo de reserva do prédio, já que o portão estava podre?
O Barney tem que analisar um pouco melhor o caso e as condições que aconteceram, mas eu entendo sim, se o portão estava faltando manutenção, inclusive talvez responsabilidade do síndico e da administração do prédio, e esse portão caiu em cima do carro, é responsabilidade do condomínio arcar com prejuízo desse conserto, se foi por falta dessa manutenção. Não necessariamente vai usar o fundo de reserva, vai usar o caixa do condomínio em si para poder consertar, mas tem que entender um pouco melhor como se deu, se não foi ele que deu uma esbarradinha no portão e o portão caiu em cima, né? Tudo depende.
Muito bem. Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira estamos de volta.
Eu também.
Você também?
Uhum.
Barney também?
Também.
Ah, você
estamos
também?
Estamos todos.
Nossa,
então...
gente, a gente vai pedir música no Fantástico. Tchau.
Beijo. Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira dúvidas sobre mercado imobiliário.